Olá, com muita alegria, voltamos a mais um programa Igreja em Movimento. Eu sou o pastor Ayrton Schroeder, vice-presidente de Ação Social. E para este dia, o nosso tema é Ação Social, Relacionamentos. Como sempre, nós queremos olhar para o nosso último programa. Desta vez, demorou bastante, tivemos dificuldades em algumas oportunidades aqui, mas hoje estamos de volta. Nosso último programa foi Ação Social. Deixem que as crianças venham a mim. Refletindo sobre aquela cena dos discípulos decidindo que as crianças não seriam uma boa presença naquela hora diante de Jesus, e refletimos um pouco sobre quando nós nos tornamos empecilhos. E o nosso foco foi especialmente quando nós impedimos involuntariamente ou por não tomar atitude. E naquela oportunidade, quando apresentamos esse programa, nós enfatizamos que o deixem que as crianças venham a mim tem a ver com salvação. Deixem que as crianças venham a serem integradas à igreja, a serem batizadas, ensinadas, instruídas. Sim, deixem que as crianças sejam povo de Deus. E o olhar estava no campo social, porque grande parte dos projetos de igreja junto a crianças se dá em bolsões habitacionais, onde normalmente a igreja não está inserida com uma congregação e por vezes não está muito próximo do templo para que estas pessoas estejam na igreja. E enfatizamos e desafiamos de que se estas crianças estão se relacionando conosco, como pessoas cristãs, como igreja, mesmo que seja em um aspecto social, que seja a falta de comida, o elo, mas Deus, no seu plano, tem algo maior. E quando estas crianças, estas pessoas, estas famílias se relacionam com a igreja, a oportunidade de salvação está ali. E como igreja precisamos estar atentos para que não percamos o foco de que nós temos o anúncio da salvação como o nosso trabalho maior. Então, quando estamos diante de pessoas, a salvação precisa estar na cabeça, como diz o texto da armadura do cristão, o capacete da salvação. A salvação precisa estar na nossa cabeça em tudo o que fazemos. E para hoje, nesta mesma direção, mas não focado mais em crianças e sim em públicos, nosso texto está em Marcos, capítulo 6, a missão dos 12 discípulos, a partir do versículo 6. Lembrando que nesse contexto, Jesus estava exercendo o seu ministério, mas havia uma incredulidade na sua própria terra e dos seus próprios conterrâneos. E ele até diz no versículo 4, um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e os da sua própria casa. E o último versículo 6 dessa sessão diz, e ficou admirado com a falta de fé que havia ali. E imediatamente, em cima desta constatação, Jesus envia os seus discípulos para uma missão, e esta missão é o nosso tema de hoje. Jesus ensinava nos povoados que havia perto dali. Ele chamou os 12 discípulos, os enviou 2 a 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos maus. Deu ordem para não levarem nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar. Não deviam levar comida, nem sacola, nem dinheiro. Deviam calçar sandálias e não levar uma túnica a mais. Disse ainda: quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados na casa em que forem recebidos, até saírem daquela cidade. Mas se em algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los nem ouvi-los, vão embora. E na saída, sacudam o pó das suas sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. Então os discípulos foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados. Eles expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. Essas as palavras do Evangelho de Marcos 6, 6 a 13. Normalmente eu estudo esse texto em conjunto com outro, mas diante do tempo do programa, quero explorar este de forma individualizada hoje. Jesus envia os seus discípulos para lugares fora do habitat da igreja. Manda eles para o meio do mundo. Manda eles para os bairros. Manda eles se relacionarem com pessoas que não estão no templo. Ele dá 2 ordens. Quais são essas 2 ordens? Dando-lhes autoridade para expulsar espíritos maus. Na verdade, a autoridade está junto com a ordem. Ele concede a autoridade para que exerçam a função de expulsar o diabo da área onde estarão atuando. Esquisito dizer isso dessa forma, né? Não costumamos falar deste jeito e nem explorar os aspectos da atuação do diabo. Mas é Jesus que dá a ordem de que eles vão e expulsem os espíritos maus. Como aplicar isto em nossos dias? A outra ordem é: fiquem hospedados na casa em que forem recebidos. E deste texto retiro o tema de hoje, o relacionamento. Se relacionem de uma forma próxima com as pessoas. Vivam com eles, não para eles e nem por eles. Vivam com eles. Aqui me recordo de uma palavra no concílio, quando um pastor de São Paulo estava mencionando o desafio dos moradores de rua naquela cidade. E o diálogo de alguém com o governo, com as políticas públicas, e então alguém deu a sugestão: nós temos políticas públicas, nós temos mecanismos, ou agora o que nós precisamos é que alguém vá morar com os moradores de rua para entender a dinâmica da sua vida. Eu tenho um amigo de outra igreja que morou 10 dias em São Paulo com moradores de rua para escrever um livro. O que Jesus indica aqui é que os discípulos possam ir morar com as pessoas. O que significa morar com as pessoas? Participar das alegrias e das mazelas para ser instrumento de transformação. Para parar de julgar e entender profundamente o que se passa para que a realidade daquelas vidas seja aquela ali posta. A curiosidade que dá, como é que os discípulos fizeram isto? E eles tinham uma... Jesus expôs para eles uma estratégia, eles tinham uma regra a cumprir para que o relacionamento se tornasse necessário. Eles não deviam levar dinheiro, nem comida, nem roupa mais. Porque se você vai com muita estrutura, você não se relaciona, porque você chega com uma superioridade, você chega de salto alto, usando uma figura de linguagem, e você não consegue chegar perto daquelas pessoas. Jesus orientou eles a se fazerem um deles. E para se fazerem um deles, Jesus não mandou dizer, olha, vendam o que vocês têm, deem, não. Lá, ao ir para junto daquele povo, não vão com ostentação. Não queiram se aparecer. Sejam um deles. E os discípulos foram até lá. E como é que eles realizaram aquele trabalho? O versículo 12 nos mostra com bastante clareza e amplitude. Então os discípulos foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados. Pronto. A primeira parte está resolvida. O expulsar espíritos maus está aqui. Eles não reuniram pessoas nas praças, não fizeram grandes movimentos, mas eles, neste relacionamento, chegaram. Arrependam-se dos vossos pecados. E creiam. O arrependimento se sucede com fé. Onde há arrependimento, o diabo dá lugar. Ele não convive com o arrependimento e a fé. Isso acho que nos ensina muita coisa. No campo social, por vezes, nós queremos ajudar aquela família que está desagregada, que está com um monte de sofrimentos, tem filhos desobedientes, envolvidos em coisas difíceis, relacionamento do casal está péssimo e a gente quer resolver isso dando conselhos. Sim, precisamos dialogar, mas precisamos trabalhar para tirar o pivô do problema do lugar e que Jesus ocupe aquele lugar. Precisamos trabalhar a evangelização. Precisamos anunciar Jesus, arrependimento e perdão. Nós sabemos disso. Mas às vezes, na dinâmica do trabalho social, a gente se envolve tanto com o fazer que acaba deixando de lado a base, a motivação, o porquê estamos fazendo isso. Nós queremos que estas pessoas vivam melhor. E não existe vida melhor e duradoura se Jesus não habitar naquela casa. Tudo o que fizermos para amenizar problemas sociais, econômicos, de saúde, serão passageiros e são menores do que o poder de Jesus que quer habitar na vida das pessoas. Tudo o que entregamos a uma família, a uma pessoa, no campo social, precisa ter agregado, ter consigo, estar permeado, ter a presença de Jesus. Se você dá roupa a alguém, dê roupa e Jesus. Se for comida, dê comida e Jesus. E como é que se dá Jesus às pessoas nestes ambientes? Eu creio que uma das formas mais simples de abordagem é partir da Trindade. As pessoas em geral, mesmo que não creiam, elas reconhecem que vivem. E então a nossa abordagem pode ser no campo da criação e da preservação. E neste campo é bastante amplo. Deus não lhe abandonou, e a prova disso é que hoje Ele me enviou até você para lhe ouvir, para lhe conhecer, para lhe trazer essa cesta básica, esta vestimenta, enfim, aquilo que você levou até ela. Ajude a pessoa a perceber que com este ato Deus está cuidando dela e que está dando oportunidade de ela viver melhor. Se tudo está ruim, Deus não abandonou. Ele está aqui. E vai haver espaço para falar deste Deus e mostrar de que você não foi até lá por um acaso, de que é obra do Espírito Santo mover você e sua congregação a ter um olhar amoroso, como fala Gálatas 5, os frutos do Espírito são amor, bondade, misericórdia. Isso não é seu, você não é bondoso, misericordioso, porque você é melhor que os outros. Você é instrumento de Deus a demonstrar isto, porque o Espírito mora em você. O Espírito Santo produz frutos, e estes frutos levam você até essa pessoa para mostrar Jesus. E ao estar lá, tendo dialogado com esta pessoa sobre a bondade de Deus na preservação da vida, a bondade de Deus no envio do seu mensageiro que você é naquele momento, há uma mensagem: a vida não termina neste mundo, há vida depois desta. E esta próxima vida, ela nos é dada mediante fé em Jesus. E esta fé é que nos dá a presença de Jesus em nossa casa, nos afasta do poder do mal e, acima de tudo, nos dá esperança de salvação. Os discípulos fizeram isso, foram e anunciaram perdão, arrependam-se dos seus pecados e assim cumpriram a ordem de expulsar os espíritos maus. Mas, gente, isso não é fácil. todo o trabalho de anúncio de Jesus, de evangelização e de conversão de uma pessoa, é uma luta com Satanás. Uma pessoa a mais no reino de Deus, uma pessoa a mais dando ouvidos ao Evangelho, uma pessoa a mais na igreja é uma a menos no inferno. O diabo não entrega ninguém fácil, mas entrega. Esse trabalho precisa de amor e paciência, não é anunciando uma vez que aquela pessoa vai estar com maturidade, fé e esperança como você tem com 30, 50, 80 anos de igreja. É preciso semear, regar, cuidar, cultivar, para depois colher. Mas vale a pena. Porque assim como há festa no céu por um pecador que se arrepende, há festa no coração da gente. Em grande parte, nós, pastores, temos o acesso maior àqueles testemunhos, pastor, mudou tudo aqui em casa. Depois que eu conheci Jesus, eu me tornei uma pessoa diferente. Uma mãe melhor, uma esposa melhor e tantas coisas. Mas quando você se relaciona com as pessoas, você também ouvirá estes testemunhos. E eu tenho certeza que estou sendo ouvido por pessoas que têm experiências e histórias para compartilhar. Portanto, eu volto a dizer, se há festa no céu, também há festa na terra, no nosso coração, na nossa igreja, por cada pecador que se arrepende. Mas o texto tinha duas incumbências. A outra era, fiquem hospedados na casa em que forem recebidos. Cheguem perto. Estejam com as pessoas. Que elas possam confiar em você, que você possa ter o diagnóstico correto, que você possa perder seus preconceitos, as suas posturas autoritárias, de quem, por vezes, não fala, mas na presença parece que é melhor que o outro. Esteja com eles. Eu tento imaginar o que os discípulos viveram e viram. Pessoas doentes, pessoas famintas, crises, desesperos, e lá estavam juntos. Lá estavam eles. E esse povo ouviu falar de Jesus, e esse povo queria mais. E isso vai ficar para o próximo programa. Esse povo foi até Jesus. Milhares e milhares de pessoas. Às vezes eu me pergunto, onde é que nós como igreja, e não só a IELB, qualquer igreja, onde é que nós erramos se o mundo não quer nos ouvir? Porque o povo ali foi atrás para ouvir mais sobre Jesus. E eu arrisco dizer que onde que nós erramos? É no relacionamento com as pessoas. Eu preciso ter amigos, ser amigo de gente que não é da igreja, para que isto sirva de elo, de instrumento do Espírito Santo, para que estes também possam estar comigo, servindo ao mesmo Deus, na mesma igreja. É um discurso, de certa forma, politicamente correto, mas é um pouco contraditório dizer, mas as pessoas todas têm uma igreja. Não tem. E se você confia que o doce evangelho da paz e da salvação é anunciado na sua igreja, e você não tem o desejo de que as pessoas estejam com você na sua igreja, alguma coisa está errada. O diabo gosta do politicamente correto. Ele nos desautoriza e nos desencoraja de sermos fervorosos e certeiros no convite, no acolhimento e especialmente na integração de pessoas no reino e na nossa igreja. Sejamos pessoas que amam a Jesus e amam as pessoas como Jesus amou. Não deixemos as pessoas serem enganadas por vãs filosofias ou teologias e tenhamos coragem de acolhê-las para terem o Evangelho como nós cremos, confessamos e anunciamos. Obrigado. Rodrigo Bloch, por favor, temos interações. Nem vi a hora passar hoje.
Bom dia, pastor Ayrton.
Bom dia.
Sempre temos interações, seu programa é sempre muito, muito acompanhado aqui nas redes. No Facebook, né, a gente tem muita gente dando bom dia, né, para o senhor sempre, a Iselda Bundi, Suzane Grossa, a Elisa também sempre acompanha, a Ari Forpagel, a Sofia Bankart, e da Marlene Bundi, Noemi, Lucila Scheres, a Silvia. Aí da Marlene Bundi coloca aqui, né, se colocar no lugar do outro, a empatia, né, uma das maiores dificuldades do ser humano. E eu penso e tento sempre fazer para entender o outro, né, o primeiro passo, se colocar no lugar do outro. A Rosane Neufeld, Josélia Rosa, dando bom dia. A Conceição também deseja um bom dia para o senhor e agradece por ter tomado a primeira dose da vacina. Compartilha Opa. Isso com a gente também. Coisa boa.
Essa Conceição é Conceição Avelino?
Conceição Teixeira Loetcher.
Ah, tá.
Acredito
bom.
Que é assim aqui. O Ademir está, o pastor Ademir também colocando aqui. Bom dia, às vezes temos muitos amigos fora da igreja e não com os irmãos, e se torna um empecilho para trazer mais gente. Né? O José Roberto também sempre acompanha lá de Uberlândia. E, nossa, que bonito, pastor, sobre a sua mensagem. Né, no YouTube também o Euron sempre nos acompanha, né? Euron Hilgenberg. A Rosa Baus coloca: bom dia, obrigada, pastor, por nos levar a mexer no ego e ajudar sempre. A Mara Dinaela Ratke, a Neuza Good e a Lenir também acompanhando, desejando um bom dia para o senhor, pastor.
Obrigado a todos, obrigado pela acolhida deste programa em vossas vidas. E obrigado também, eu lembrei hoje, sim, de dizer aqueles anônimos que não escrevem nada, porque a gente vê que a audiência é bem maior.
É, né? Bem, bastante gente acompanhando.
Muito obrigado, muito obrigado pela audiência, pela participação sempre, né? E eu tenho encontrado pessoas ou recebido ligações e em eventos aí online. Diz: ah, eu gosto do programa, né, e tudo mais. Então é muito gostoso saber que a audiência vai muito além deste momento e dos recados, né? Obrigado mesmo. A pessoa que falou de empatia, eu não lembro o nome, mas talvez você não precisa retornar, Rodrigo, a encontrar.
Foi a Ida Marlene.
Nós estamos realizando um seminário nacional online. Tivemos o dia 20 de março, o dia inteiro, 250 pessoas conectadas. E na última semana, dia 10 de abril, nós tivemos, já faz pouco mais de uma semana, nós tivemos a continuidade. Na verdade, a gente tinha programado só um dia, né? E aí, só os pedidos, e aproveitamos a mesma estrutura de inscrições e link, e continuamos. Marcamos mais dois sábados, de 8h30 às 12h30, mesmo sabendo que uma grande parte dos que se inscreveram só para aquele primeiro dia não tinha agenda para os próximos, né? Mas conectamos mais 130 no dia 10, e no dia 22 de maio nós vamos ter mais um. A programação toda não está ainda publicada, mas a palestra principal do dia 22 vai ser o lugar da empatia na ação social. Pode ser que o tema mude um pouco, mas é esse o sentido, né? De realmente estarmos trabalhando mais com o coração, mais com a emoção, e não simplesmente de forma racional cumprindo tabela de algumas coisas que planejamos, né? Porque a ação social, ela lida com pessoas que têm feridas, que têm dores, e às vezes as coisas materiais que nós nos propomos a suprir, elas são, não são a principal necessidade da pessoa. A principal necessidade dela é que ela possa ser estabilizada em sua emoção, em sua psique, em seu mundo não físico, né? E, inclusive, no primeiro seminário a gente já falou um pouco, né, de que uma pessoa que não acredita que Deus a ama, não acredita que alguém possa olhar para ela, que alguém possa fazer algo por ela, uma pessoa assim é muito difícil ser ajudada, porque ela não se ajuda, ela precisa primeiro ser estabilizada, primeiro ela precisa ser apoiada para acreditar que é possível algo diferente também na vida dela, né? Então, realmente, essa questão da empatia é muito importante, e a reflexão vai ser dirigida dia 22 pelo pastor Albert Yagnov, que tem uma vasta experiência de capelania hospitalar, então, alguém assim que lida muito com esse aspecto. Mas obrigado pelos demais comentários, e eu vou concluir com uma frase contundente de Jesus, né? No lugar onde as pessoas não quiserem recebê-los nem ouvi-los, vão embora. E na saída, sacudem o pó das sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. Eu costumo comentar esse texto da seguinte forma: ação social não é um serviço bobo, não é um serviço ingênuo. Você não está aí para ser explorado por alguém, não. Você tem que estar esperto, você precisa perceber se o seu trabalho está trazendo efeitos, está ajudando ou criando dependência de pessoas. E quando Jesus diz, sacuda o pó dos pés, ele está dizendo, faça um gesto, bata o pé, e eu vou agora fazer minha leitura disto, para que o dia que a pessoa diz, olha, ninguém veio aqui em casa, ninguém olha para mim, ninguém me ama, diz, lembra aquele dia? Eu inclusive bati o pé, lembro, pois aquele dia eu queria estar te apoiando, mas você não quis, você não deu ouvidos. Então, Jesus sabe que o ser humano é extremamente visual, ele vê, ele capta mais vendo do que só ouvindo, e mandou os discípulos fazer um gesto. Mas um gesto para ensinar algo. Não sai aí batendo os pés no povo, não. Não é isso que o texto está dizendo. É você ter uma perspicácia de diagnóstico, de leitura dos fatos. A igreja precisa estar atenta para não ter dependentes, e sim discípulos. E isto não é fácil, isto não se aprende com um programa, com uma leitura de um livro, mas com a experiência da convivência. O relacionamento vai nos ensinar quando é hora de parar, de mudar o foco, de mudar a estratégia. Então, o ser humano é extremamente audacioso. O pecado nos leva a ser egoístas. Não só a nós, mas também as pessoas com quem nós trabalhamos, convivemos, a quem ajudamos. E nesta relação nós precisamos estar atentos. Por isso é tão importante ter uma equipe, ter mais pessoas, porque mais pessoas tem mais opiniões e mais leituras e podem ter uma leitura mais clara dos fatos para que a gente não seja injusto com alguém tendo feito uma leitura errada. Queridos irmãos e irmãs, vocês também são chamados para colocar Jesus na vida das pessoas. Estou invertendo o texto para expulsar o diabo, colocando Jesus no coração das pessoas. E para que isto se torne algo real, é preciso se relacionar com as pessoas, conviver com elas e anunciar arrependimento, para que haja fé e salvação. Obrigado, até a próxima semana, que Deus abençoe a todos nós. Amém.